Wish we didn't live, wish we didn't live so far from each other. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa, especial para o Dia das Mães, com a canção Mother, de Kacey Musgraves. Se você curte inglês e música, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se apresenta aí para mim nos comentários e se você está retornando também, não deixa de assinar a lista de presença, ok? Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. E se você curte inglês e música, você está no lugar certo. Já são mais de 280 aulas completas e gratuitas aqui na série Aprenda Inglês com Música. E hoje temos uma aula especial em homenagem ao Dia das Mães, com essa música que tem uma letra emotiva, especialmente para quem mora longe da mãe, mas também com muito inglês para te ensinar. Uma música super curtinha, são apenas duas estrofes, mas olha, a parte 2 vai estar caprichadíssima. Eu tenho certeza que você vai aprender ou revisar coisas muito importantes nessa aula. Então já sabe, né? Deixa seu like aí, que é super importante, logo no inicinho da aula, para o YouTube já entender que esse vídeo é importante e espalhar para todo mundo. E se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever. Afinal, tem muito conteúdo bacana por aqui, você não vai querer perder nada. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Bursting with empathy, I'm feeling everything. Explodindo de empatia, eu estou sentindo tudo. The weight of the world on my shoulders. O peso do mundo sobre meus ombros. Ou nos meus ombros. Hope my tears don't freak you out. Espero que minhas lágrimas não te assustem. E aqui é interessante você notar essa expressão jamais informal, to freak someone out. Claro que poderíamos ter aqui, por exemplo, hope my tears don't scare you. Certo? Que daria a mesma ideia de espero que as minhas lágrimas não te assustem. Mas o freak someone out, ele é até um pouquinho mais intenso do que to scare someone. Ele dá a ideia quase de que a pessoa vai perder um pouco o controle por conta daquele susto, sabe? Vai ficar muito assustada mesmo. Então, hope my tears don't freak you out. Espero que minhas lágrimas não te assustem. They're just kind of coming out. Elas estão apenas saindo. Aqui a gente tem também uma linguagem um pouco mais informal, mas que na tradução não soa tão bem. Tipo, elas estão só meio que saindo. Não soa muito bem. Mas a ideia é que as lágrimas estão fluindo. Ela não está ali se esforçando para fazer nada. As lágrimas só estão saindo. It's the music in me and all of the colors. É a música em mim e todas as cores. Wish we didn't live so far from each other. Queria que não vivêssemos tão longe uma da outra. I'm just sitting here thinking about the time that's slipping. Eu estou só sentada aqui pensando sobre o tempo que está escorregando. And missing my mother. E sentindo falta da minha mãe, ou sentindo saudades da minha mãe. Mother, mãe. And she's probably sitting there. E ela provavelmente está sentada lá. Thinking about the time that's slipping. Pensando sobre o tempo que está escorregando. And missing her mother. E sentindo falta da mãe dela. Mother, mãe. Bonita essa letra, não é? Curtinha e emocionante. E não esquece que você tem essa letra completinha com a tradução no PDF que você baixa gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, junto com todas as anotações dessa aula, e não só dessa aula, mas de todas as mais de 280 aulas da série. Para se cadastrar na biblioteca, o link está aí na descrição dessa aula. Lembrando que quem já está cadastrado na lista já recebeu por e-mail o lembrete dessa aula e o link do PDF para já chegar aqui na aula com o PDF em mãos. Muita comodidade para você. E olha, se você quiser agradecer, lembre que você pode ajudar de diversas maneiras: compartilhando esse vídeo, curtindo, deixando seu comentário, hypando e também fazendo um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com. Afinal, esse é um projeto que já tem quase 10 anos e ele chega gratuitamente até você, mas certamente tem custos e muitas, muitas horas de trabalho por trás. Então, se você puder colaborar de alguma forma, você vai estar me ajudando a produzir mais conteúdo aqui para a série. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E olha, essa parte 2 está caprichadíssima. Começando de leve com a frase "and missing my mother" e sentindo falta da minha mãe. Eu falei para você lá na parte 1 que também poderíamos traduzir como sentindo saudades da minha mãe. Pois é, em inglês a gente não tem exatamente a palavra saudade para descrever esse sentimento que você pode ter em relação a uma pessoa, a um lugar, a uma época, certo? A um animal de estimação, enfim, há muitas coisas, objetos mesmo. Então, em inglês, a gente não tem exatamente essa palavra. Mas a gente tem o verbo to miss, que é sentir falta de. E aí, em praticamente todas as situações que em português a gente diria que está com saudades de algo, alguém, algum lugar, ou que sente saudades de algo, alguém, algum lugar, a gente pode usar em inglês, então, o verbo to miss. All right? Então aqui é missing my mother, sentindo falta da minha mãe. How would you say eu estou com saudades de você? Ou eu sinto saudades de você? Ou, mais parecido aí com o inglês, eu sinto sua falta. I miss you. Lembrei até da música de Everything But the Girl, and I miss you. Yeah. Like the deserts miss the rain. Se você quer ver ela iniciou aqui na série Aprenda Inglês com Música, comenta aí embaixo. Voltando então, I miss you. Eu sinto saudades suas, eu estou com saudades de você, eu sinto sua falta. How would you say? Eu sinto saudades de casa. Então imagina que você está longe da sua casa, do seu país, da sua cidade natal. Como é que você diria eu sinto saudades de casa, ou eu estou com saudades de casa, ou eu sinto falta de casa? I miss home. Ok? Pode ser direto assim. I miss home. E aí, olha que curiosidade interessante. Esse sentimento específico, que é a saudade de casa, do seu lugar de origem, da sua cidade natal, ou da cidade onde você morou por muito tempo, onde você considera sua casa, tem um nome específico para isso em inglês. E aí, geralmente, você pode usar dois verbos com essa palavra: to be homesick or to feel homesick. Então, essa frase que a gente acabou de fazer, eu tô com saudade de casa, ou sinto saudades de casa, I miss home, também poderia ser I am homesick or I feel homesick. Got it? Na frase "Hope my tears don't freak you out", espero que minhas lágrimas não te assustem, a gente já falou um pouquinho sobre essa expressão to freak someone out, assustar alguém, com um pouco de ênfase e um pouquinho de informalidade também, right? Mas agora a gente vai focar nesse verbo to hope, que significa o quê? Você está vendo aqui? Esperar. Esperar não no sentido de aguardar, porque esse seria o verbo to wait. Yeah. Hope é algo que você espera que aconteça. Você tem esperanças de que aquilo aconteça. All right? E aí, olha que interessante. Aqui você está vendo "Hope my tears don't freak you out". Quando você vê um don't, qual é o tempo verbal que vem na sua cabeça? Presente. Presente simples, right? I don't know. Eu não sei. I don't like it. Eu não gosto disso, right? Então, don't é um auxiliar do presente. Então, a gente está vendo aqui que, embora a minha esperança seja para o futuro, mesmo que seja os próximos instantes, não deixa de ser futuro, não é? O nosso verbo aqui está no presente. E essa é a maneira mais comum de se fazer frases com hope, ou seja, falando aí das suas esperanças, mas não é a única. A gente também pode usar o futuro. Por exemplo, como ficaria essa frase se eu quisesse usar um futuro aí para esse freak you out? Hope my tears won't freak you out. Will not. Ok, então agora eu saí do don't, que representava presente, fui para won't, que é a contração de will not, ok? Então fazendo aí uma negativa no futuro, e essa frase também está correta, mas ela é bem menos comum. Então, embora quando a gente fale de expectativa, a gente está falando do futuro, o mais comum é fazer essa frase com presente, tá bem? Como é que você diria então? Eu espero que ela venha. E aí vamos começar pela maneira mais comum. How would you say that in English? Speak out loud to practice your speaking. I want to hear you. Quero ouvir você. Eu espero que ela venha. Bom, pensando que a maneira mais comum é o presente, I hope she comes. Com S, porque essa é a conjugação do presente, ok? Então, I hope she comes. Mas, se eu quiser usar, então, o futuro, como ficaria? I hope she will come. Alright, I hope she will come. Very good. Eu espero que você não se atrase. Espero que você não se atrase. I hope you are not late. Essa foi uma pegadinha, não é? Então, olha, vamos lembrar que se atrasar em inglês é to be late. Temos o verbo be aí. Na verdade, é uma expressão, é estar atrasado. Não existe exatamente o verbo se atrasar. Então, sempre que a gente quiser dizer eu vou me atrasar, eu me atrasei, a gente vai usar essa expressão estar atrasado, to be late. Então, eu espero que você não se atrase, eu espero que você não esteja atrasado, ok? I hope you are not late. Verbo be aqui, então, conjugado no presente, you are. Uhum. Mas, se eu quiser usar no futuro, como vai ficar? I hope you won't be late. I hope you won't be late. Yes? All right. E aí, agora, então, que você já pegou o jeito, vamos só ver uma pitadinha aqui, uma pequena diferença, um extra, que é o seguinte, imagina que a minha frase é eu espero que eu veja você de novo logo. Eu poderia dizer, até mesmo em português, eu espero ver você de novo logo, ok? Porque sou eu que espero e sou eu que vou ver você de novo logo. Percebe que nós temos o mesmo sujeito para os dois verbos, né? Eu espero que eu veja você logo. Então, em inglês, a gente vai ter todas aquelas opções anteriores, continuam valendo, mais uma terceira opção, que é simplesmente usar o infinitivo. Eu espero ver você logo. E nesse caso específico, essa terceira opção é a mais comum. Por quê? Porque ela elimina a necessidade de você usar o sujeito duas vezes, já que é o mesmo sujeito. Então, como é que fica eu espero ver você logo, exatamente dessa forma, com o infinitivo? I hope to see you soon. I hope to see you soon. Mas se eu quiser, eu posso usar aquelas formas anteriores e vou repetir o sujeito? Pode. Então, como é que ficaria no presente? I hope I see you soon. I hope I see you soon. E no futuro? I hope I will see you soon. I hope I will see you soon. I will pode vir contraído. I hope I'll see you soon. Yes? E um último detalhezinho aqui que eu não sei se você reparou. Em português, quase todas essas frases têm um que. Eu espero que ela venha, eu espero que você não se atrase. Em inglês, você não está vendo that aqui. Por exemplo, eu espero que ela venha, I hope she comes. Será que poderia ser I hope that she comes? Yes, but it's not so common because that is not necessary. And if it's not necessary, it's often omitted. All right? Então, por que você não está vendo that aqui? Ele poderia estar. Só que ele não é necessário. E aí, em inglês, existe uma tendência de que se algo não é necessário, aquilo é omitido. E eu priorizo deixar o meu discurso mais fluido, com menos palavras, se elas não são de fato necessárias, se elas não estão ali para, de fato, dar um significado, sentido à minha frase. All right? E agora eu vou fazer um teste aqui com você antes da gente seguir para o próximo slide, ok? Como é que você diria em inglês? Eu queria um pouco de água. Imagina que você está na casa de alguém, na casa de uma amiga, de um amigo, e você diz, eu queria um pouco d'água. How would you say that in English? Bom, uma maneira muito simples de você dizer isso é I would like some water, right? I'd like some water. Que, ao pé da letra, significa eu gostaria de um pouco de água. Também substitui Você já deve ter aprendido isso, né? O I want some water, porque você dizer eu quero, I want, quando você está fazendo um pedido, por exemplo, num restaurante, não é considerado educado, tá? Soa um pouco como uma ordem, como se você estivesse sendo pedante e com pouca educação. Então é sempre interessante usar o I would like. E aí acaba que uma das traduções possíveis é o eu queria, porque você também não diria I would want some water. Tá? Então, para esse caso, que esse eu queria, eu quero, né? Na verdade, eu quero um pouco d'água. Então, I would like some water. Yes? Então, você está vendo aí que, em algumas situações, eu queria, em inglês, pode ser I would like. Yeah? Agora, dá uma olhada nessa frase aqui. Queria que não vivêssemos tão longe uma da outra. Wish we didn't live so far from each other. Será que eu poderia usar um I would like aqui no começo dessa frase para esse queria? What do you think? No, I can't. Por que é que eu não posso? Porque os contextos são muito diferentes. Quando eu estou na casa de alguém e eu quero um pouco de água, e eu digo I would like some water, eu queria um pouco de água, eu estou de fato pedindo um pouco de água e eu de fato tenho expectativa de receber aquele pouco de água ali naquele momento, tá? Então, dentro da minha realidade, eu quero que aquilo aconteça e eu espero que aquilo aconteça, right? Agora, aqui, qual é a realidade? Elas moram longe uma da outra. Nesse momento, a realidade é essa. E ela gostaria, ela queria que essa realidade fosse diferente, tá? Inclusive, a tradução aqui também poderia ser gostaria que não vivêssemos tão longe uma da outra. O que te levaria ainda mais a confundir com I would like, certo? Gostaria. I would like. Mas por que que a gente não pode usar? Porque o I would like é sempre para coisas que você poderia fazer nesse momento, ok? Aquilo está aberto para você dentro da sua realidade atual, dentro da sua possibilidade. Agora, aqui, o que a gente tem é um desejo de que a realidade fosse diferente do que ela de fato é. Qual é a realidade hoje? Ela e a mãe moram longe uma da outra. E ela queria que não fosse assim. Mas é, no futuro pode ser que isso mude, mas neste momento o que ela deseja é que a realidade fosse diferente, ok? E aí toda vez que você estiver falando de um desejo, de algo que você queria que fosse, olha esse verbo fosse, tá? É a sua dica aí, né? Fosse, pudesse, fizesse, quisesse, tá? Esse pretérito imperfeito do subjuntivo em português vai te trazer essa ideia já de que, opa, peraí, então é diferente da minha realidade, não vai ser I would like, vai ser I wish, tá bem? E aí, depois do wish, em geral, você vai usar um verbo no passado, tá? A gente tem aí algumas variações, não é assim obrigatoriamente passado simples, mas você já pensa aí, já deixa essa ideia que você vai ter um verbo no passado. Vamos praticar, que eu acho que algumas coisas fica muito mais fácil de você entender depois que você faz. Como é que você diria? Eu queria que você estivesse aqui. Então vamos lá. Se eu queria que você estivesse aqui, você não está aqui agora. Eu queria que você estivesse, mas você não está. Logo, o meu desejo é que a realidade fosse diferente. Olha o fosse aí, né? Estivesse, queria que você estivesse aqui. Então, olha, já temos toda a nossa dica de que vamos usar wish nessa frase. Então, I wish you were here. Por que you were? Porque se eu digo queria que você estivesse aqui, qual é o verbo? Estar. Verbo be. Quando eu conjugo para you, you no passado were, certo? No presente you are, no passado you were. Então, I wish you were here. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. Se você quer Wish You Were Here de Pink Floyd na série Aprenda Inglês com Música, comenta aí embaixo. Voltando então, I wish you were here. Got it? Vamos praticar mais um pouquinho. Queria poder te ver hoje. Eu queria poder te ver hoje. Atenção que em português eu não estou sempre dizendo eu queria, certo? Eu posso começar somente dizendo queria, mas em inglês eu tenho que colocar o sujeito. Então, eu queria poder te ver hoje. Aqui, vamos lá. I wish I could see you today. Então, o verbo poder é can em inglês. E ele tem um equivalente no passado que é could. Então, olha que interessante, perceba que temos uma diferença aqui entre o português e o inglês. No português temos queria poder te ver hoje. Mas eu não tenho essa mesma ideia de que eu não posso te ver hoje, né? Eu queria que eu pudesse te ver hoje, mas eu não posso. Então, I wish I could see you today. Eu vou buscar um verbo no passado para botar depois desse wish. Então, can é poder, ele tem um equivalente dele no passado, que é o could que eu vou colocar aqui, ok? I wish I could see you today. Para fechar um desafio final, queria que você tivesse dito alguma coisa. Queria que você tivesse dito alguma coisa. I wish you had said something. I wish you had said something. Aqui, para quem já estuda gramática há um tempo, já tem um nível intermediário de inglês, você já reconheceu que esse had said é past perfect, not past simple, right? Então, esse had said, ele faz aí um passado perfeito. Mas, se a gente observar aqui no que nos interessa diretamente para a gente compreender essa estrutura de wish, né, desses desejos, de coisas que a gente queria que fossem diferentes da realidade... temos aqui, eu queria que você tivesse dito. Perceba que o verbo que eu tenho depois do wish, I wish you had. A gente ainda consegue ver aqui um verbo no passado, ok? I wish you had, verbo no passado, said, que é o particípio, tivesse dito, something, alguma coisa. Alright? Agora me conta, foi ou não foi uma parte 2 caprichada? Falei para você que você ia aprender ou revisar coisas importantes. Então agora conta aí para mim o que é que foi mais interessante ou mais surpreendente nessa parte 2 para você. E claro, se você ainda não tem esse conhecimento organizado dos tempos verbais, quando usar o quê, e aqui eu não estou falando de nome não, tá? Você não precisa saber o que é um passado perfeito, o que é um passado simples, mas saber usar, saber realmente... transformar seus pensamentos, suas ideias em frases em inglês, se comunicar em inglês, se você ainda precisa de ajuda com isso, eu quero te apresentar o Intensivo de Inglês da Titia Milena, meu curso de inglês passo a passo que te ajuda a colocar tudo no lugar. Quer você esteja iniciando do zero, quer você já tenha estudado antes, mas percebe que esse conteúdo ainda está muito solto na sua cabeça, ou seja, você tem uma série de informações que não se traduzem em comunicação prática na vida real. Se você quiser saber mais sobre esse curso maravilhoso que tem o meu acompanhamento, você tem garantia incondicional de 30 dias, temos aulas ao vivo todo mês, você tem acesso por um ano e olha, o curso tem cronograma sugerido de 3 meses, ou seja, para você realmente dar um super gás no seu inglês em pouquíssimo tempo, dá uma olhadinha no site www.intensivo.teachermilena.com, o QR Code também deve estar aí na sua tela, e se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Now let's move on to part 3 of this class to get you singing. Sim, vamos seguir agora para parte 3 para deixar você cantando Mother bem bonito. Começando então, bursting with empathy. Então, olha, bursting com with. Como você não pronuncia a letra G, você vai juntar pelo aquele som de NH. Bursting with, in with, ok? With para empathy, você já junta with the, with empathy, with empathy. Já o TH de empathy é só com arzinho, th, th, th. I'm feeling everything. Aqui ela também poderia ter ligado com aquele som de NH, feeling everything, mas ela preferiu ligar pelo N, feeling everything, tá? E aqui já faz everything the weight, tá? Já vai pro início da próxima frase. Então, I'm feeling everything the weight of the world on my shoulders. Então, olha, of, você já sabe, o F vai ter som de... A, V. Nem o O tem som de O, nem o F tem som de F, tá? Então, o O fica A, A. E o F, som de V, tá? Of, of. Então, of the world. World, uma palavrinha aí com seus desafios de pronúncia, né? Mas lembra, primeiro, faz o R da porta com a perna esquerda. Então, were. Depois, você põe o L no céu da boca. World, world. E aí, fecha com D. World. Pode ser que não saia de primeira, que você tenha que treinar um pouquinho. Não é uma combinação de fonemas que a gente tem em português, então exige mesmo um pouquinho de prática. Mas não desiste, continua tentando que vai ficar cada vez mais fácil. O Hope da próxima linha também começa um pouquinho adiantado. Hope my tears don't freak you out. They're just kinda coming out. Aqui já ficou escrito kinda para facilitar para você essa pronúncia, que é o quê? Kind of. Kind of. Muitas vezes é pronunciado kinda. Kinda, ok? Bem informal. Então, they're just kinda coming out. Sendo que aqui a gente já puxa a próxima linha também. Então, they're just kinda coming out, it's the music. E aí a gente teve um rararã, então, nesse T de out, para juntarem it's the music, ok? They're just kinda coming out, it's the music in me and all of the colors, all of the colors. E como essa música é bem curtinha, são só duas estrofes, eu já vou te ensinar a próxima estrofe, que depois a gente vai cantar ela toda. E claro, você pode repetir quantas vezes quiser, ok? Seguindo, wish we didn't live, wish we didn't live. A gente pode fazer esse didn't puxando um pouquinho mais rarara, didn't, ou fazendo já aquele D que puxa o N pra dentro, didn't live. Tá? Você pode escolher aí como você preferir. Então, wish we didn't live so far from each other, atenção a esse cha-cha-cha, ok? Each other. I'm just sitting here, aqui temos rarara, no sitting, thinking about the time that's slipping. Aqui então, thinking about, que é uma variação de thinking about, certo? Já tá marcado aí para você, que é para você não pronunciar o A, por isso temos um apóstrofo. Então, thinking about the time that's slipping. That's, termina em S, slipping, começa em S, você não vai se preocupar em fazer dois S's. That's slipping, tá? That's slipping. Sleeping, não é sleeping, senão seria dormindo, tá? Sleeping com dois S vai ter o som gordinho, redondinho, sleeping. Aqui é o tempo que está escorregando, slipping, ok? And missing my mother. And she's probably sitting there. Olha ela aqui de novo, a palavra probably, a palavra de três sílabas que só soam duas. Às vezes, né? Às vezes a gente até pode ter probably, tá? Mas, frequentemente, especialmente em letra de música, quando você tem pouco tempo ali, esse probably, essa sílaba do meio, probably, que não é ba, né? Esse A não aparece. Então, é probably. Some, porque é como se você juntasse esses dois B's. Como o A praticamente não aparece, os dois B's se juntam. Então, você tem probably, and she's probably sitting here. Isso só funciona se você estiver falando rápido. Porque se for lento, fica estranho. Probably. Fica na cara que você comeu uma sílaba e que ela tá faltando, né? Então, se você tiver tempo, você vai dizer probably. Tá? Mas, no caso com uma métrica dessa aqui, and she's probably sitting there, tarararara, eu só tenho dois sons, probably, eu só tenho espaço para duas sílabas, tá? E essa é uma palavra que permite essa redução, tá? Então, and she's probably sitting there, thinking about the time that's slipping and missing her mother. E essa foi mais uma emocionante, comemorativa aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, com essa canção Mother, especial para o Dia das Mães. Um beijo enorme para todas as mães, um beijo enorme para minha mãe. Happy Mother's Day! Deixo aqui a sugestão para você assistir ao clipe dessa música, que ficou bem bonito, emocionante. Então, acho que você vai curtir muito. Se você tiver gostado da música, eu acho que você vai curtir bastante o clipe, ok? E é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Happy Mother's Day, everybody! And now, of course, let's sing. Bursting with empathy, I'm feeling everything, the weight of the world on my shoulders. Hope my tears don't freak you out, they're just kinda coming out. It's the music in me, in all of the colors. Wish we didn't live so far from each other. I'm just sitting here Thinking about the time that's slipping and missing my mother. Mother. And she's probably sitting there thinking about the time that's slipping and missing her mother. Mother.